Bem-vindos ao Private Show, parte by Betano. Isto é o episódio 91 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu acima de tudo estou com muita expectativa por este fim de semana. É que vem um fim de semana louco e não é só na Europa, também é na América do Sul. Nós hoje temos muita coisa para falar. Obviamente vamos fazer a natural antevisão do fim de semana da Liga Portuguesa que aí vem. Houve jogos europeus, vamos ter clássico em Inglaterra, o clássico da era moderna, digamos assim, entre Liverpool e Man City. E afinal, o que é que se passa com o City e Pep Guardiola? Vamos lá perceber isso um bocadinho mais à frente.
Exatamente.
Mas Alex, temos que começar com a luta pelo título no Brasil.
É verdade, é verdade.
Está ao rubro.
A verdade é que isto vai ser um ano histórico para adeptos do Botafogo, porque 2024 vai ficar na história, eu acredito mesmo. Vou ser audaz, mas isto é a minha previsão.
Manda vir.
Eu acredito que o Botafogo vai vencer a primeira Libertadores, porque é a primeira vez também
histórico
que está na final.
Isso mesmo.
E irá vencer o Brasileirão. Não foi só Jorge Jesus a fazer, mas vai ser agora Arthur Jorge. Ah, e também Abel.
E Abel Ferreira, que é o que vai perder o Brasileirão para o Arthur Jorge.
Exatamente. E em 2024, Botafogo e Palmeiras jogaram 4 vezes e o Botafogo venceu as 4. É o Kryptonite, claro, da Abel Ferreira. É Arthur Jorge. Por isso, adeptos do Botafogo, respirem. Vivem este momento.
Exatamente.
Porque é história a ser feita.
Oh, Alex, e esta última frase que tu disseste para os adeptos do Botafogo é espetacular, porque nós temos vindo a acompanhar a época de Arthur Jorge no Botafogo e a de Abel Ferreira no Palmeiras, obviamente. E se Abel Ferreira e o Palmeiras estão habituadíssimos a ganhar, nos últimos anos o Palmeiras tem limpo os títulos no Brasil e na América do Sul,
exatamente,
inclusive a Libertadores, ganharam 2 Copas de Libertadores, estiveram sempre nas meias finais, do lado do Botafogo há aquele trauma.
É verdade.
Que, não só como, tu, como o Alex disse, o Botafogo, pela primeira vez na sua história, e o Botafogo é um clube histórico no Brasil, chega à final da Libertadores, portanto, a partir daí, Arthur Jorge, já fizeste história, como depois de, no ano passado, ter, como dizem os brasileiros, pipocado nas últimas jornadas do Brasileirão
poderá
e
acontecer.
Perdido. Ainda pode acontecer, é verdade. Mas há aqui um sinal diferente. E foi dado a meio desta semana. No Palmeiras, Botafogo, em casa do Palmeiras. O Botafogo, depois de empatar fora no Atlético Mineiro, num jogo que teve muita polémica, Arthur Jorge e a sua equipa foram mais uma vez, como disse o Alex, jogar contra o Palmeiras e mais uma vez vencer o Palmeiras em 2024.
E tem de ser exaltado o trabalho de Arthur Jorge, porque ele vê este plantel do Botafogo e ele valoriza o plantel. Gregory é dos melhores médios no Brasileirão. Alexander Barbosa irá ser visto como dos melhores centrais na história do Botafogo.
Centradão.
E há 2 anos, quem diria isto do Botafogo?
Ninguém.
Luiz Henrique, Thiago Almada, Jefferson Savarino, médio ofensivo 10, venezuelano, um grande jogador e o plantel acredita que vai para o Mundial de Clubes.
Entendo.
E para ir para o Mundial de Clubes tem de vencer este jogo no fim de semana frente ao Atlético Mineiro. Nós até já vemos Luiz Henrique versus Hulk. Quem irá ganhar este embate entre os dois?
Até a própria marca que patrocina as esteiras e ambos os jogadores, que eu não vou aqui dizer qual, já fez um anúncio, inclusive, com os dois nessa picardia que aconteceu, como eu disse, nessa escorregadela do Botafogo em casa do Atlético Mineiro. Um jogo com muita polémica e toda a gente no Brasil, inclusive os adeptos do Botafogo, achavam que o Botafogo ia então repetir a faceta negativa da época passada, que ia cair daí para lá. Mas não foi isso que aconteceu, Alex, e eu vejo o Botafogo achar com uma moral à final da Libertadores.
Mas falas em moral à Daverson, no Atlético Mineiro.
É verdade. E consegue
Daverson
mexer com a cabeça
é
dos adversários.
Moral. Exatamente.
É que ele consegue mexer com a cabeça dos adversários. É
exatamente.
Verdade. Mas olha, tu falaste em muitos nomes, Alex. Deixa-me mandar mais um para cima da mesa. Apontem estes nomes da equipa do Botafogo que o Alex disse aqui.
Sim.
Destaques de trás para a frente, sem dúvida.
O Gregory, o Alexander Barbosa.
O Barbosa, o Savarino, o Thiago Almada, o grande Luiz Henrique, naturalmente, e Igor Jesus.
Isso.
Igor Jesus fez a diferença este ano, chegou à seleção brasileira.
É verdade.
Eu gosto deste jogador. Veio dos Emirados Árabes Unidos para o Botafogo. Foi uma descoberta de John Texter. E que Arthur Jorge aproveitou ao limite nesta época. Não só no Brasileirão, como também, Alex, e é aqui que nós estamos aqui a fazer esta antevisão, na Libertadores. Final no Estádio Monumental de Núñez, estádio gigantesco do River Plate em Buenos Aires.
Sábado.
Atenção que já o Botafogo já bateu o recorde de bilhetes vendidos da história da Libertadores para uma final, já bateu o recorde. E portanto, Alex, o que é que nós achamos sobre esta final?
Eu, como disse, eu acho que o Botafogo vai vencer este jogo, porque sim, eu tenho este sentimento que Arthur Jorge está a dar a crença à equipa. Este grupo acredita que é a melhor equipa do Brasileirão. Não é só John Texter. Já é visível com
resultados. Já passou para baixo. É, exatamente.
E já não há um treinador a sair como houve com Luís Castro.
Sim,
por isso, estabilidade existe esta equipa. E a sério, eu destaquei Savarino, por favor, adeptos do Private Show,
atenção,
atenção a Savarino nesta final da Libertadores, porque vai fazer show. Os timings, a qualidade técnica, é um jogador completamente diferenciado e que não é muito falado na Europa, mas é um craque.
É verdade, Alex. Aliás, se nós resumirmos bem, para vos darmos aqui uma análise muito curta da equipa do Botafogo, para quem tem o espectador do Private Show, for ver o nosso programa e a final da Copa Libertadores, Barbosa é sem dúvida o líder da defesa, tem Bastos ao lado que também está muito bem, mas muito Barbosa bom. É o líder,
exato,
é o patrão.
Gregory
é a força daquele meio campo, é o coração, exato, daquele meio campo. Savarino e Tiago Almada, cada um à vez, são eles que marcam os ritmos, como dizia o Alex, e que organizam todo o jogo do Botafogo e que fazem o último passe para a velocidade de Luís Henrique e para a finalização de Igor Jesus. Portanto, é basicamente por aqui que nós podemos explicar esta equipa do Botafogo, que, Alex, se falávamos do Brasileirão, também tem uma campanha imaculada
na
Copa Libertadores.
É muito verdade.
Impressionante o que o Botafogo tem feito.
E aqui nos próximos jogos do Botafogo, estás a sentir que o Botafogo vai vencer o Atlético Mineiro, Pedro?
Eu acho que sim. Eu digo aqui, eu na final Botafogo, Atlético Mineiro, eu vou Botafogo.
E depois o Internacional fora?
Vai vencer.
E depois o São Paulo, o último jogo?
É para ser campeão.
Então, 3 jogos, 3 vitórias para os adeptos do Botafogo.
E ganhar os dois títulos. A Copa Libertadores e o Brasileirão. Bem, se Artur Jorge fizer isto, Alex,
bem,
façam uma estátua ao homem.
O homem que está mais zangado no Brasil, não tenho... Eu sei quem é o nome. É Abel Ferreira.
Abel Ferreira.
E se o Abel Ferreira está zangado, poderá ele sair?
Vamos ver. E é sempre um nome a cogitar para muitos clubes europeus, em Portugal e fora de Portugal, obviamente em toda a Europa.
E o que tem de ser dito é que William Estevão foi, para mim, o melhor jogador no Brasileirão, apesar de ter 17 anos de idade, ok? E apesar de não, pelas nossas previsões, não ser campeão...
Mas olha, para ti foi o melhor jogador do Brasileirão.
Para mim foi.
Eu concordo contigo, assino por baixo, os dados comprovam-no. William Estevão, ao dia de hoje, faltam 3 jornadas para acabar o Brasileirão, como o Alex disse, é o melhor marcador do Brasileirão e é o jogador com mais assistências.
Craque.
E é um dos mais jovens, simultaneamente. Portanto, sem dúvida, destaque merecido também ao Palmeiras, mais uma vez, Alex. Mesmo não... Vamos ver se ainda pode ganhar o Brasileirão. E tu acreditamos que é o Botafogo, mas está sempre na luta.
E o Flamengo de Filipe Luís, que só perdeu ainda com o Fluminense.
Desde que Filipe Luís entrou no Flamengo, o Flamengo arrepiou o caminho e subiu por aí.
Há quem diga que Filipe Luís é o melhor treinador no Flamengo desde Jorge Jesus, mas isso precisamos de tempo para afirmar uma coisa com certeza.
Precisamos mais uma época, não é?
Mas a odd do Botafogo para vencer, que nós achamos, é 2-10 neste momento. Por isso, é de aproveitar.
Olha, e é menor do que o do Tático Mineiro. Portanto, eu acho que está toda a gente a pensar o mesmo que eu e o Alex. Este Botafogo vai por aí em diante, vai galgar, vai ganhar a Libertadores nessa final épica, final a um jogo, que é uma coisa que acontece há poucos anos na Copa Libertadores, na América do Sul. Antes era a duas mãos. Neste momento é só um jogo, num país, numa cidade sede. Essa cidade é Buenos Aires, o país é argentino, o estádio é o do River Plate. Atualmente o maior estádio da América do Sul.
E falas em épico. Épico é a descrição da Angel Di Maria na forma atual. Nos últimos 3 jogos, Di Maria tem 5 golos, 3 assistências. E eu não tenho dúvidas. A nível internacional, para a imagem do Benfica, Eusébio é número 1, Angel Di Maria
número 2
é atualmente. O que é que aquele homem faz com bola, ninguém na Liga Portuguesa consegue fazer atualmente.
É,
e com 36 anos, o jogo que faz frente ao Porto, o jogo que faz agora no Mónaco, ele foi a inspiração que o Benfica necessitava naquele momento, nos últimos 10 minutos. Respeito a Angel Di Maria.
Oh, Alex, igual a si próprio. Eu gostei muito de ouvir agora, porque quem nos ouve e acompanha no Private Show sabe perfeitamente o que nós achamos sobre
muito
Di
criticado.
Maria. E é isso que eu queria dizer.
Porquê?
É que Di Maria, ao longo da carreira, é sem dúvida um dos jogadores mais underrated. E se nós formos olhar bem,
em todos os clubes...
Também, Müller
Angel
também.
Di Maria e Müller Thomas também, Müller, é os mais underrated deste século.
Principalmente na nossa geração, exatamente. E Di Maria, se olharem bem para a carreira dele, e portanto faço aqui a minha vénia como o Alex também já fez, é nestes jogos, o Alex falou Benfica-Porto, falou de Mónaco-Benfica, é nestes jogos e nestes minutos mais importantes, quando já está tudo cansado.
É
o próprio Di Maria também. Mas ele tem aquela qualidade extra e aquela genialidade dos craques, que é sem dúvida um dos craques. Eu coloco Di Maria numa lista de top 10 na última década no futebol internacional, na minha opinião.
É razoável, sim.
Pelo que ganhou.
Só foi o Man United, um mau sítio.
É único, exatamente, é a única época má de Di Maria, precisamente.
Vai do Benfica para o Real Madrid, comprova.
Isso. No resto dos clubes e na seleção argentina, não só ganhou tudo por onde passou, como marcou nos jogos mais importantes e nas finais.
Isso não marcou.
Assistiu. E o que é que acontece, Alex?
É o número 2 atualmente e Angel Di Maria vai se tornar o maior assistente de sempre na história da Champions League. Porque atualmente tem 41 e está a uma assistência de Cristiano Ronaldo. Que muita gente, é só golos, mas Cristiano Ronaldo é o top em assistências. Não é Lionel Messi, que já foi ultrapassado
por Di Maria.
Exatamente. Di Maria tem 41 assistências, Messi 40 e Cristiano Ronaldo 42. Mas há outro nome. Nós falamos em Di Maria. Verdade. Para Di Maria estar a jogar desta maneira, precisava de Bruno Lage. Bruno Lage chegou ao Benfica, valoriza o plantel, já tem um 11 base. A forma que o Benfica está é muito diferente do início da época e Bruno Lage merece ser congratulado porque esta subida de rendimento do Benfica é devido a estar com um 11 base, com os jogadores na posição certa e uma gestão muito bem feita de um plantel com Abduni e Artur Cabral agora a fazer a diferença neste jogo.
É verdade, Alex. E quando falas em gestão, e termino por aqui porque concordo e subscrevo o que tu disseste em relação à entrada de Bruno Lage no Benfica, a estabilização do 11, que é importantíssimo, como nós aqui dizemos repetidamente, e pôs os jogadores nas posições certas, Alex, e ao fazer isso, ao colocar Freddy Kostner ali, ao ter aquela dinâmica entre Bay e Kostner na direita,
Carreiras
um do homem lado, novo, ele protege Di Maria. O Benfica, o ano passado, Alex, e falámos aqui milhares de vezes sobre isto, era bola no Di Maria e Di Maria que resolva. Ele agora está a resolver na mesma.
Concordo.
Mas o Benfica tem outros processos coletivos que não o obrigam a ser ele.
E a gestão do Di Maria está a ser feita
com
de uma forma
minutos.
Muito melhor. E tu referiste no podcast passado, por isso é que tenho de ouvir a todos os podcasts do Pedro. O Pedro referiu que o Angel Di Maria já não vai para a Argentina.
Exatamente.
Ou seja, a gestão de carreira de Di Maria é muito melhor. Ou seja, o que os adeptos do Benfica vão ver esta época, provavelmente será a melhor época da Angel Di Maria comparado com a outra.
Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, Alex. Olha, e achas que Di Maria será titular e marcará nesse jogo difícil fora contra o Oroca?
Sim, ou marca ou assiste. Sim.
Ok, ou marca ou assiste, isso para ti é certo.
Achas que faz os dois?
Eu acho que assiste, eu acho que vai assistir. Acho que vai assistir, não entra para as contas da Liga dos Campeões, mas entra para a Liga Portuguesa. E eu acho que o Benfica vai vencer em Aroca, Alex, porque está nesta dinâmica de vitória.
E três jogos seguidos, Artur Cabral marcar um golo? Será que vai ser, Pedro?
Olha, vejo acontecer. Até digo mais, Artur Cabral é titular no domingo contra o Aroca.
Para
Bruno Lage aproveitar este momentum, que é o que Guardiola fala muitas vezes, o momentum, acho que Artur Cabral poderá vir a ser titular.
Gosto.
Artur Cabral a ser titular e a marcar, Di Maria a ser titular e a assistir o Benfica a vencer em Aroca.
E será que Marques Edwards é titular para ti, Pedro?
Acho que não, Alex. Acho que não. Acho que o Sporting vai dar a volta por cima e vai vencer.
Sim.
Parece-me claramente que sim. Vejo um Sporting, eu não entro pela conversa que ouvi esta semana de uma tragédia grega,
então.
Isso não é verdade, eu acho que é um acidente de percurso, eu acho que nós não temos dados para ver, para aferir, e até faço uma comparação, Alex, comparem o jogo, mas vão ver os jogos mesmo, não vejam só os golos, o jogo do Sporting com o Manchester City e do Sporting com o Arsenal em casa, City não foi eficaz nos primeiros minutos, o Sporting depois foi, controlou, superiorizou-se, foi uma exibição espetacular, contra o Arsenal foi logo eficaz, e portanto pôs-se logo na vantagem e o jogo descambou a partir daí. Portanto, eu quero ver muito mais deste Sporting. Acho que a equipa está confiante. Não parece que é este jogo que vá quebrar a confiança de uma equipa que tem os automatismos bem assimilados e que tem um capitão como Morten Hjulmand, que já aqui falámos a semana passada. Eu gostei muito de ouvir Hjulmand na reação a esta derrota. E portanto, pensando, vendo o que Hjulmand disse e tendo Hjulmand a influência que tem naquela equipa,
sim.
Eu acho que a mentalidade está na mentalidade certa para vencer este jogo da Liga.
Gosto de ouvir que nós pensamos da mesma forma relativamente
e não falámos sobre isto.
Porque o Sporting é uma equipa que está habituada a vencer.
Claro.
A verdade é essa. E Morten Hjulmand, ao referir que uma equipa como o Sporting não pode perder 5-1, não é com o Real Madrid ou um Liverpool ou um Arsenal, é com ninguém.
E aquilo era para
ninguém.
Dentro.
Ninguém pode vencer o Sporting por 5-1.
E eu mantenho essa noção.
É um respeito à instituição, é
exatamente.
Um respeito aonde está e sabe que está num sítio para ser feliz. E Morten Hjulmand, palavras muito sábias de um líder, não só dentro de campo, mas como podemos ver,
muito.
Fora de campo também. E o que é que podemos ver também? Eu tive a oportunidade de ir ao estádio e ver este jogo. Martin Odegaard é um jogador, para mim, é dos melhores médios que há uma vez vi
ao vivo.
Ok? O que ele faz na pressão, a qualidade técnica, eu percebo a razão pela qual o Arsenal não ganhava jogos sem Martin Odegaard.
Sim.
Agora com ele, sem dúvida,
Alex,
candidato ao título.
E tu, sem saber, deste meu ponto, para Daniel Bragança, sabes porquê? Que é um jogador que eu acho que vai ser titular no lugar de Edwards, onde Edwards jogou esta semana.
Que
eu acho que vai Daniel Bragança, porque eu acho que João Pereira quer manter Hjulmand e Morita, podes discordar de mim à vontade, vamos ver quem é que vai acertar aqui no 11 Sporting Santa Clara,
mas
parece-me que Daniel Bragança, por ter, após a lesão, Alex, crescido nesse aspecto físico e nesse aspecto sem bola, tu agora falavas de Odegaard, eu não estou a comparar Odegaard com Bragança, estou a comparar estilos de jogo.
É que
parece-me que Bragança pode fazer melhor o lugar de Pote do que Marcos Edwards.
Não, eu aí discordo contigo porque ninguém faz o lugar de Pote. E era isso. Isto era uma afirmação que eu queria dizer.
Okay.
O Pote, claramente conseguimos ver neste jogo, é insubstituível. Várias vezes Maxi Araújo estava a marcar saca e, não, e Edwards tinha de recuar.
De acompanhar.
Tinha de recuar. E pode ter o feito.
Tem essa capacidade.
Exato, tem essa antecipação.
Sim, é um
jogador que sabe os processos do Sporting.
Decora e salteada, é
exatamente. Mas eu discordo porque eu acho que Maxi Araújo pode jogar a extremo esquerdo e podemos meter Katami e Kenda em ambas
os dois
as
em
alas.
Simultâneo.
Eu acho que será mais por aí
do que
essa alternativa. Mas também pode
acontecer. Eu percebo
acontecer.
A tua opção.
Eu gostava de ter visto isso no jogo do Arsenal. Que era Bragança, Morita e Willmans. Especialmente, eu gostava que Morita ficasse. Mas agora, em casa, frente a um Santa Clara... Eu gostava de ver Maxi Araújo, Katami e Kenda.
Eu acho que o Sport... Ok, eu percebo o que o Alex diz, acho muito válido e se João Pereira for por aqui parece muito bem, sem dúvida. Se João Pereira for pela minha ótica neste caso, que ele estará a ouvir o Private Show naturalmente, eu acho que o Santa Clara é uma equipa que está em quarto lugar, um bom campeonato.
É verdade.
É uma equipa que não se limita a estar lá atrás, que tenta também roubar a bola e criar perigo. E como eu gosto de Daniel Bragança nessa função, percebendo e concordando com o que o Alex diz, aliás, acho que isso, Alex, acontecerá... Será as posições mais usadas durante a época toda, com pote ou sem pote. Portanto, Maxi Araújo ou pote, menos Bragança, mas para este jogo em específico, não sei porquê, mas para o Sporting ter mais controle de bola, eu via Bragança.
Eu concordo com o Jota Oliveira.
Vença.
Se o Arsenal contratar um ponta de lança, é candidato não só para a Premier
Engrana.
League, é até para a Liga
a
dos Campeões. Porque Saliba, Odegaard, Calafiori fazia que ia para posições interiores.
Sim.
E Kenda e Trincão estavam confusos.
Exatamente.
Era quem é que vai marcar? Quem é que vai
afetava
marcar?
A marcação.
Por isso,
afetava
Liverpool, que é atualmente a melhor equipa a jogar futebol, porque é líder na Premier League por 8 pontos, é líder na Liga dos Campeões, 100% vitorioso. Isto aqui, o Arsenal precisa mesmo de um ponta de lança se vai rivalizar com esta equipa.
Alex, se vai rivalizar com esta equipa, e tu acreditas honestamente que ainda conseguirá rivalizar com o Liverpool?
O Arsenal?
Sim.
Com ponta de lança, sim.
Okay.
Sem ponta de lança, não.
Ok, pronto. É que nós falamos do Liverpool, Alex, e eu, já agora... Então vamos fazer aqui uma coisa. Os dois. E eu lanço o desafio lá para casa também. Nós temos feito, de mês a mês, aqui um top... O power ranking, o nosso power ranking.
Sim,
portanto, quais são as equipas a jogar melhor futebol, em melhor forma, no mundo. Nós, por exemplo, já falámos sobre o Botafogo no último power ranking que fizemos, porque nós não nos xingimos ao futebol europeu. Mas agora... Eu pergunto assim, tu ainda incluís o Manchester City nesse top?
Quem é que inclui?
Ninguém,
a
é?
Questão é, quem é que inclui
nem
um
Guardiola.
Top 3 equipas do mundo, Man City e Real Madrid?
Nem Guardiola.
Não, claro, Guardiola, nem Guardiola, porque olha para a cabeça
exatamente.
Do homem. O que é que está a acontecer com o Pep Guardiola? É surreal.
Está de cabeça perdida.
Não, honestamente, eu fico um pouco preocupado, porque aquilo não é normal.
É
o que aconteceu não é normal.
Não é.
E porquê que o City perde os jogos? É a liderança que não está lá. Não é Rodri, é Ruben Dias também. Okay?
São os dois, não é? São os dois.
E Kevin De Bruyne até. Isto é uma fase muito difícil para
muito
o Man
complicado.
City, mas é um facto. Qualquer adepto de futebol não pode dizer que o Real Madrid e o Man City são das melhores equipas atualmente a jogar futebol.
Para ti que são... Vá... Não digamos as 5, as 3 atualmente. Ao dia de hoje, tiveste de ser 3 equipas, portanto, neste power ranking, as 3 equipas em melhor forma.
Para mim, as 3 melhores equipas em melhor forma, esta época, Liverpool 100%, Bayern de Munique, que está 7 jogos sem sofrer um gol desde a derrota com o Barça, e a terceira é a equipa que fez esta derrota, foi Barcelona. Por isso,
Barcelona.
Liverpool... E Bayern de Munique, para mim, são as 3 melhores equipas no futebol atualmente e são os 3 principais candidatos. Epá, é difícil dizer isto sempre com o Real Madrid, na presença de Real Madrid.
Sim, o Real é o Real,
mas
é a sombra,
não
é?
São os 3 principais candidatos até agora na Liga dos Campeões.
Ok. Alex, isto é estranho, porque eu vou concordar contigo. E, portanto, o meu power ranking, eu acho que top 3 equipas que neste momento estão em melhor forma, sem dúvida, em terceiro para mim, Bayern de Munique.
Uhum.
Em segundo, o Barça, naturalmente. Uhum. Eu não posso fugir ao bom momento do Barça. E em primeiro, absolutamente invicto na temporada. Está invicto na Premier League. Quer dizer, invicto não, perdeu com o Nottingham Forest. É verdade, no Espírito Santo.
Só no Espírito Santo
ganhou esta equipa. Liverpool. O Liverpool tem 5 jogos, 5 vitórias na Champions.
E...
Já sabe que no mínimo, Alex, que não
só
vai acontecer.
Só
sofreu um
gol, 12 golos. E em 19 jogos da Arne Slot, 17 vitórias, um empate e uma derrota. E a gestão de plantel, estamos a dizer com o Bruno Lage, a gestão de plantel de Arne Slot, Curtis Jones, Konaté,
Gakpo.
E quem é que foi o homem do jogo feito ao Real Madrid?
McAllister.
O homem que estava a marcar o Kylian Mbappé pela UEFA foi. Mas para mim foi Conor Bradley. Conor Bradley marcou o Kylian Mbappé de uma forma que eu estava a ver o jogo e ia dizer, ok Trent,
sim.
Queres ir para o Real Madrid? Eu aceito.
Há aqui o miúdo.
Há aqui o Conor Bradley.
Há aqui o miúdo.
Isto é surreal ver com o que Arne Slot está a fazer.
Alex.
Que era o 4-3-3 de Jürgen Klopp e agora é o 4-3-3 de Arne Slot.
Exatamente. Olha, um Liverpool que está on fire completamente. Eu digo-te, tu disseste muito bem, aproveitamento do plantel na totalidade.
Uhum.
Eu acho que quase todos os jogadores deste plantel do Liverpool sentem-se importantes para Arne Slot. Arne Slot não teve problemas nenhums em pôr Conor Bradley e Curtis Jones a titulares de Champions. Darwin.
Quando o Alisson voltar, será titular acima de Keller?
Eu acho que sim, Alex, mas para os guarda-redes tens duas opções, ou conta o momento ou conta o estatuto. Se for para o estatuto, Alisson, se for para o momento, Keller.
É difícil.
Keller está numa forma brutal. Vejam o penalti que ele defendeu aquele na Mbappé. É uma defesa espetacular.
Não, é verdade, é verdade.
E tem estado em forma, efetivamente.
E em Anfield, sentiu-se a mística.
Aliás,
de Anfield naquele momento.
Eu posso dizer aqui, Alex, o Erling Haaland não vai marcar ao Keller no fim de semana. Não vai marcar. Clean sheet para o Liverpool.
Não, na verdade, Erling Haaland não está a marcar golos na Premier League até agora. Mas uma coisa é certa, Pedro, e tu concordaste comigo, falámos disto há pouco,
certo.
Que é, se Erling Haaland tivesse a primeira época que Kylian Mbappé está a ter no Real Madrid,
bem, era rasgado.
O mundo ia em cima de Erling Haaland, ok? E o que é que Erling Haaland fez na primeira época? Foi o melhor marcador de sempre numa só época.
Exatamente.
No Man City, e neste momento tem mais de 50% dos golos do Man City. Não é a culpa do Erling Haaland. Exato. É a culpa de não haver esta liderança, mas sim, se Erling Haaland quer vencer a Ballon d'Or, não há esta liderança, o líder tem de ser ele.
Tem que marcar ele, não é?
Tem que assumir. E ele tem de fazer a diferença.
Pois, eu também
Por
acho.
Isso, vamos ver o que é que vai acontecer.
Vamos ver, Alex. Eu acho que vai dar para o Liverpool. Porque olhando para os momentos de forma e para o que o Liverpool jogou contra o Real Madrid e o que está a apresentar semana após semana com o Salah numa forma brutal. Com a equipa, coletivamente, o Arne Slot mexe no meio-campo, tira só Szoboszlai, mete Curtis, tira Curtis, mete só Szoboszlai. Entra Endo, sai McAllister. Gravenberch de uma forma brutal. E aquele meio-campo é uma placa giratória. É espetacular, a sério.
Gravenberch fez a Jude Bellingham.
Sim, sim, sim.
Jude Bellingham
bem,
não
Alex,
foi visto em Anfield.
Meteu no bolso.
Completamente.
Meteu aqui no bolso.
Conor Bradley e Gravenberch meteram no bolso Kylian Mbappé e Jude
Bellingham
nesse
exatamente.
Jogo. Foi absolutamente exatamente. Histórico e o Liverpool não vencia o Real Madrid desde 2009.
Sim, sim.
Algo que Jürgen Klopp tentou, mas não conseguiu. 8 jogos entre eles e não tinham vencido
até
agora.
Alex, pergunta ainda.
Sim.
Para terminarmos aqui nesta questão da Premier League, irmos aqui a um tópico que nós temos que fazer aqui os dois. Desafiámos um ao outro a fazer isso, que é, se vês possível, eu vou Liverpool vitória, sem dúvida, vou Liverpool. Mas achas possível este City ser minimamente competitivo? Um City que, nos últimos 5 jogos, Alex, perdeu 4 seguidos, um deles levou 4 do Tottenham em casa, do Tottenham, e empatou agora contra o Feyenoord depois de vencer 3-0.
Eu acho que é muito difícil,
Janeiro. Até janeiro, não é?
Até janeiro, os adeptos do Man City vão ter de sobreviver.
Também acho. Também
porque
acho.
Eu acho que a distância entre o Liverpool e o Man City há uma possibilidade real de ser acima de 14 pontos.
Para já, se o Liverpool ganhar,
vai
abre
ser
11. Para 11.
Se for 14, a liga fica muito difícil.
Fica muito difícil.
E vamos ser honestos, o Man City já está 4 épocas seguidas a vencer a Premier League.
Sim, sim.
Se fosse a quinta, era absolutamente histórico, mas se não vencer, as pessoas entendem.
Porque
é natural reestruturar.
São ciclos também que terminam, não é?
Exatamente. Reestruturar para continuares a vencer.
E perde para um rival espetacular também, portanto não é essa a gravidade.
É verdade, e eu estou a falar aqui de reestruturação para vencer. A verdade é que o único jogador que Pep Guardiola nunca tratou no Man City, na era que está lá, é Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne não foi contratado quando Guardiola era treinador do Man City.
Já lá estava.
Foi antes,
exatamente.
Já lá estava. E o resto já foi tudo embora. E De Bruyne ficou.
Entra no teu top 5 dos jogadores do City.
Ah,
eu e o Alex desafiámos muito rapidamente a fazermos um top 5 dos jogadores da era Guardiola e um top 5 dos jogadores da era Klopp / Arne Slot.
My friend, eu acho que Kevin De Bruyne, quando se retirar do futebol, eu acho que Kevin De Bruyne vai ser visto como o melhor médio na história da Premier League. Porque
vai
nós
uma
falamos
uma
agora... Sim. E David Silva também merece essa estátua. Mas nós falamos agora, é porque é recente.
Sim, sim,
é recente.
Sim, sim, sim.
Mas daqui a 5, 10, 20 anos...
Quando andarmos para trás com alguma distância.
Vamos falar aqui de um Guardiola de Man City que ganhou 4 prémios seguidas, que vence a Champions
Histórico.
League. Ok, algo que o Arsenal nunca fez.
Sim, 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 sim.
Ok, o Man City consegue...
Já está o toque no Arsenal.
Não, é verdade, porque
sei,
só o Chelsea no passado recente é que vence 2.
Tens razão.
E o Chelsea vence 2,
sim,
Champions
sim,
League. O Arsenal
razão.
Não.
É verdade.
E o investimento foi desde 2004.
É verdade.
Mas isto tudo para dizer, De Bruyne é o jogador principal na era Guardiola e isso para mim vai ficar evidente como o melhor médio na história da Premier.
Então é De Bruyne e quem são os outros 4 da era Guardiola no sítio?
É
para
muito
ti.
Difícil, Pedro, mas para mim os jogadores mais importantes na era Guardiola eu tenho Kevin De Bruyne,
sim.
Eu tenho Rodri, eu tenho Agüero, David Silva e Erling Haaland. Tenho de estar lá.
Acho justo.
Mas custou-me não ter Ruben Dias.
Custou-me não ter Ruben Dias.
Porque Ruben Dias, desde que está lá, nunca perdeu uma Premier League também. E não é por acaso.
Alex, eu perdoe-me as pessoas por eu não pôr David Silva. Eu, atenção. Não, porque Guardiola. Porque David Silva também teve um impacto muito grande antes. Porque David Silva é um dos melhores jogadores da história do City. Eu vou, na era Guardiola, este top 5, eu vou com Ederson, porque se é um guarda-redes de nível mundial, tu não ganhas títulos. Eu vou com Ederson, eu vou com Kevin De Bruyne, eu vou com Rodri, vou com Erling Haaland e vou com Sérgio Agüero.
Meu, tu foste muito audaz.
Bem audaz.
Tu tens agora... Ederson, eu até meto o Foden na frente do Ederson.
Mas preciso de um argumento, porque agora no Liverpool, na era Klopp e Slot, eu vou com Alisson, eu vou com Van Dijk, com Trent Alexander-Arnold, vou com Jordan Henderson.
Gosto.
E vou com Mohamed Salah. Eu podia colocar Mané, eu podia colocar Firmino. Há muitos jogadores, mas na minha opinião, Henderson foi o capitão daquele Liverpool.
Mané.
Foi o capitão de Klopp.
É por causa disso. Então, para mim, os 5 mais importantes na era Klopp e agora Slot, eu tenho Mo Salah, sim. Tenho Van Dijk, acho que são os dois mais importantes. Depois o terceiro, vão ter Trent Alexander-Arnold, com 325 jogos no Liverpool. Quarto, Sadio Mané, porque Sadio Mané, para mim, é tão importante como Mo Salah naquela altura. E o quinto, eu concordo contigo, Jordan Henderson.
O capitão
daquela equipa, que era muito importante. E na altura, que o Flamengo joga com o Liverpool naquela final do Mundial de Clubes. O que é que Jorge Jesus disse? Do outro lado está o melhor médio defensivo do mundo. Por isso, eu gosto de ver Jorge Jesus a dar o crédito a jogadores que merecem. É outro jogador underrated, Jordan Henderson.
Alex, porque falaste na América do Sul, na Flamengo, final Mundial de Clubes, vamos lá às jornadas a prever com o Botafogo Atlético Mineiro, que nós já falámos há pouco, eu vou Botafogo 1, naturalmente.
Botafogo 1 também.
E com este Dortmund-Bayern, Der Klassiker, cuja odd para o Bayern vencer em casa do Dortmund está a 1,62.
Ui.
Eu vou Bayern. Eu vou Bayern 2.
Eu vou Bayern 2 e vai ser 3-1.
3-1 para o Bayern?
3-1.
Eu vou 1-2 para o Bayern. 1-2 para o Bayern. Alex, ainda na Alemanha, Union-Leverkusen.
Leverkusen, bora lá. Começar as vitórias non-stop.
Temos de escutar eventualmente. Inglaterra-Chelsea e Aston Villa.
Temos de discordar eventualmente.
Eu vou de Chelsea 1.
Eu vou empate.
Eu vou de Chelsea 1.
Eu vou empate aqui.
Eu vou de Chelsea 1. E temos ainda Man United Everton, mais um jogo para Ruben Amorim.
Bora lá, Ruben.
Man United, não é? Exatamente. Liverpool, Man City, que acabamos de fazer agora. Eu vou Liverpool, sem dúvida nenhuma. 2-0-2, não é, Beto?
Eu vou. Ah, 2-0-2? Eu vou Liverpool 2-0-2. Também. Mas isto é muito simbólico, este jogo. Porque o City, se vence este jogo, pode ter um conjunto de vitórias a seguir.
Alex, e para fechar isto, há um clássico do sul de França. Marseille, Mónaco.
Ah, eu vou com o Mónaco.
Eu vou com o Marseille.
Ah!
Eu vou Marseille.
Olha que na Sérvia não está a correr tão bem agora.
Está um bocadinho atribulado, é verdade.
Bem seguir, craque. Vimos contra o Benfica.
Olhem, o que é garantido é que mais atribulado ou menos atribulado, o Pivete Show cumpre e está cá 2 vezes por semana, semana após semana. Eu e o Alex, na próxima semana, estaremos aqui para esse rescaldo do fim de semana desportivo fantástico que acabamos aqui de falar. E vocês estarão em casa a ver, a ouvir e a participar no Pivete Show ao longo de todos próximos dias. Um grande abraço a todos, malta, e até para a semana.
Um grande abraço, pessoal.